saindo da produção empresarial, né, indo para o lado do pequeno produtor, já queria ouvir então de ti, Carlos Joel, como é que o produtor rural, e no caso, né, FETAG, Rio Grande do Sul, está enfrentando essas limitações aí de mobilidade, de acesso a pontos de venda, né, para sua produção e de acesso a insumos e manutenção da sua operação?
Boa noite, Donário, e uma boa noite aos meus colegas aí de painel, né? É uma alegria poder estar falando com vocês e participando desse momento. Importante de levar as informações dos setores também. Ao contrário do que falou o Frederico, aqui no Rio Grande, ao contrário, não, concordando com ele em parte, né? Mas o Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade muito grande, que é a nossa estiagem, né? Está trazendo um prejuízo grande para os produtores, né, com alguma, tirando o arroz, que a quebra é menor, mas os demais produtos todos com uma quebra muito grande, né, e que vai tirar essa lucratividade do produtor. E o coronavírus vem também afetando bastante, né. Nós, na agricultura familiar, tem alguns aspectos. Nós estamos em plena colheita, né, de grãos, e para a gente colher, tem uma série de medidas que tem que andar junto, né? Nós precisamos, para o agricultor poder tocar a sua colheita, precisa ter na cidade pelo menos uma empresa que vende peças agrícolas, dos tratores, das colheitadeiras, porque eles vão quebrar e preciso disso. Nós precisamos ter borracharia aberta para que possa consertar os pneus dos caminhões, os pneus dos tratores, das coisas. Nós precisamos ter os caminhões funcionando, nós precisamos ter os armazéns funcionando e fora as indústrias também, né? E com a questão do coronavírus, e aqui a gente teve no começo os prefeitos fazendo alguns trancamentos grandes nos municípios que trouxeram problemas, né, para isso, né? E que isso afetou. Hoje, os decretos já vêm abrindo mais isso, já está podendo abrir esses comércios que ligado ao agro, né? Isso é importante. Mas nós temos a questão do tabaco aqui, que é forte, é uma cultura forte no Rio Grande do Sul, e que as empresas não estão podendo comprar. Não, por, não porque não pode buscar o produto lá, mas porque lá dentro da empresa precisa ter muitos funcionários. Então hoje está parado. E aí os produtores estão com essa produção em casa, mas não estão conseguindo a vender. Mas os compromissos deles estão vencendo, né? Tem compromissos no banco, tem compromissos fora, e que traz essa dificuldade para o produtor. Por outro lado, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, na agricultura familiar, uma organização muito forte, criação das agroindústrias familiares, que normalmente eles trabalham muito nas feiras, se preparam para vender nas feiras. E nós tivemos feiras importantíssimas que está aberta agora, sendo organizadas, e que elas foram transferidas ou elas foram canceladas. Então, nós temos produtores, agroindústrias, que criaram um estoque e que esse estoque não está sendo fácil para desovar ele, porque é salame, é o iogurte, é o queijo, é conservas. São produtos que agregam valor, mas que nesse momento em que as pessoas estão descapitalizadas, que as pessoas estão sem emprego, esse mercado não está tão aberto assim como deveria estar. Então, nós temos algumas dificuldades que a gente está contornando. Há outras, hortifrutigranjeiros, que ocupavam muito as feiras municipais e faziam muita venda e entrega nas próprias casas das pessoas, e que esse mercado também vem se fechando. Então, tem uma certa dificuldade, né, que ela está se agravando e que isso prejudica muito a comercialização dos produtos.
Legal, obrigado pela tua visão aí, diferente, né, da agricultura empresarial. As cadeias para os organizados, para o empresarial, está muito mais organizada e planejada. No caso do pequeno produtor, Joel, como é que está o acesso a insumos e suprimentos? Ou seja, é uma fábrica que tem que continuar andando, né? E é o que me preocupa, são os insumos chegar na hora certa e as coisas acontecerem para que depois possa vir gerar a renda. É uma cadeia, normalmente as cadeias são apertadas, as margens são pequenas. Como é que você está vendo isso afetando o bolso do pequeno produtor? Ou seja, essas dificuldades e depois para ter margem lá na hora de vender. Como é que você está vendo e administrando isso?
Isso, na verdade, né, Donário, é outra preocupação, né? Primeiro, porque nós temos dificuldades de buscar esses produtos hoje, desses produtos chegarem até a propriedade com os decretos. Então, tem dificuldade em algumas questões, inclusive de algumas cadeias, tá faltando até caminhões para buscar o produto. Né? Então, nós temos dificuldade nisso. A outra questão é o preço. Com o dólar no preço que está, os produtos, o custo dessa matéria-prima, ela se elevou. E isso vai afetar bastante o orçamento do produtor. Ele vai encarecer o custo do produtor e isso vai trazer dificuldade para a próxima safra. E a gente tem uma dificuldade aqui com a estiagem de como esse produtor vai poder buscar essa próxima safra também. Né? Vai depender muito do que o governo vai estar respondendo para nós da questão da nossa estiagem, dos pontos que foi entregue para o governo até agora. Vai depender muito também da questão de como nós vamos desenrolar essa próxima safra, a partir de quanto tempo nós vamos ficar com a situação do coronavírus. Nós temos agora aqui no estado entrando, logo aqui na frente, a safra de inverno. E a safra de inverno precisa dos bancos financiarem a safra. Bom, vai ter recursos para o financiamento, os bancos vão estar abertos para atender essa demanda com a questão do coronavírus. Como nós vamos atender? Isso tudo são questões que a gente se preocupa e que a gente está trabalhando já junto com as agências, junto com os produtores, com os sindicatos, na organização para que isso aconteça. Agora, duas coisas é certo, que nós vamos ter mais dificuldade para encontrar os insumos, para esses insumos chegar lá na hora certa da produção, do plantio. Nós temos aí, podemos citar de novo, uma cadeia que é organizada e muito bem organizada aqui no Rio Grande do Sul, e é o tabaco. Está na hora de fazer, já estamos atrasados para fazer os pedidos. Os instrutores não podem nem ir na casa do produtor para fazer os pedidos. Então, vai atrasar a chegada desses produtos lá se eles conseguirem chegar na época certa. Então, essa vai ser a dificuldade que nós temos agora para frente, né, e que nós temos que ir contornando esses problemas e que a gente está trabalhando com maestria. É quase que uma cirúrgica mesmo, nos pontos que nós precisamos trabalhar para que essa cadeia possa ser destravada e podemos atender a demanda dos agricultores lá na ponta. Lembrando, né, tudo parte lá do agricultor. Se o agricultor não plantar, essa cadeia toda vai parar. Então, nós precisamos estar isso. E o Rio Grande do Sul, ele tem um peso também muito forte em algumas cadeias para o Brasil. Então, a preocupação é grande, mas também não fizemos discurso de terra arrasada. Acho que o agricultor já passou por muitas dificuldades, vai passar por mais essa e nós vamos seguir produzindo e não vai faltar alimentação para alimentar as pessoas que estão em casa.
A gente entende, uma das coisas que a gente assim, usa como base na Leve muito é enxergar uma dinâmica de mercado no futuro muito mais veloz do que a gente está vendo hoje. Eu acho que essa crise que a gente está passando por aí, ela na verdade é quase que um teste, né? De como é que a gente consegue reagir a eventos muito rapidamente, né? E, de maneira geral, a gente enxerga assim, uma série de temas relacionados à flexibilidade, agilidade, né? Tecnologia é um elemento chave, porque ajuda, né, a gente se tornar mais flexível, mas isso também tem a ver com pessoas, com cultura organizacional, tem a ver com processos mais ágeis, né? Então, eu queria, na verdade, ouvir de vocês um pouquinho o quanto que vocês já fizeram, né, em termos disso, ou o quanto essa crise realmente está servindo para testar os negócios de vocês e vocês identificarem assim, oportunidades de melhoria nesse sentido.
O agricultor e o produtor, ele está tão acostumado com as tecnologias que às vezes as pessoas não se percebem, acham que o agricultor lá, o produtor, ele não está atrelado à tecnologia, mas tudo que ele produz, ele tem tecnologia. Se nós olharmos aí o que o pessoal estava falando, desde o frango, o suíno, tudo tem tecnologia lá na ponta. As máquinas são com tecnologias. Desde o preparo do solo, hoje tem tecnologia. E nós estamos aprendendo a trabalhar muito mais com a tecnologia agora para avançar. Nós, as instituições, começamos a usar muito mais a tecnologia agora a respeito do que nós estamos fazendo agora, mas o trabalho que a gente está fazendo em casa e que a gente não costumava. Parecia que a gente só conseguia ser competitivo e construir as coisas dentro de uma sala, com uma sala de reuniões. E hoje a gente viu, com o coronavírus, que a gente pode trabalhar e ser resolutivo trabalhando de casa. Né? E a FETAG está fazendo muito bem isso. Mas os produtores também. Né? Eles estão usando a tecnologia para vender os seus produtos. Quando fechou algumas cadeias, algumas portas para fazer as suas vendas, eles entenderam que através do Facebook, que através de todas essas redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, dá para vender, dá para buscar os consumidores e organizar, começar a organizar a rede para entregar os produtos em casa dos produtores. E isso é uma herança que vai passar, mas isso vai ficar para nós. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, essa importância que tem da tecnologia, que o agricultor também, ele já quer aquilo que o consumidor quer, que é a rapidez da informação, que a informação chegue. Se sair uma... Ontem saiu uma resolução lá em Brasília, à tardinha, hoje de manhã era 9 horas, já tinha cobrança para nós, que nós não tínhamos mandado ainda. Porque o agricultor quer isso também, ele precisa dessa questão. E a tecnologia, ela está sendo importantíssima para nós também, para o setor.
Joel, qual a tua visão sobre... Duas dicas aí para a gente poder pegar a tua experiência.
Primeiro, nós temos orientando os agricultores que eles têm que entender que o vírus pode chegar lá no interior e vai chegar. E que eles têm que estar preparados para isso. Né? Tomar todos os cuidados necessários que o meio rural, às vezes, não tem. Porque eles acham que lá isso não chega. E o segundo é que nós temos venda para as pessoas do centro urbano, principalmente dos grandes centros, que dá a quarentena e eles acham que, como eles vão para casa, eles acham que eles podem ir para o interior visitar os parentes. E aí eles começam a disseminar esse vírus. Então, é dois cuidados. Do interior, cuidar para que o vírus possa chegar lá e eles terem presente isto. E para os das cidades entender que não é hora deles ir visitar o parente lá no interior do município.